projeto Bandeira Científica da Faculdade de Medicina da USP, que realiza a expedição humanitária de saúde no Rio Grande do Sul. A gente vai contar essa história para você em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, com a ONG Xingu Mais Catu, iniciativa que realizou atendimentos para comunidades indígenas e quilombolas afetadas pelas chuvas do estado. E eu converso com Pedro Docema. Ele é presidente executivo do projeto Bandeira Científica, aluno da Faculdade de Medicina da USP e nosso convidado. Pedro, tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Rosane, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Uma honra para mim estar aqui falando da bandeira.
Muito obrigada por compartilhar com a gente essa experiência que imagino muito enriquecedora, né, para vocês, futuros médicos, e tem um impacto enorme para a comunidade. Então, eu queria que você começasse explicando o que é exatamente o projeto Bandeira Científica e como é que aconteceu agora essa ida ao Rio Grande do Sul.
Nossa, para explicar a bandeira, eu preciso rapidamente voltar em 1957, quando ela foi fundada pela primeira vez. Ela surgiu como projeto de extensão da Faculdade de Medicina, que fazia expedições de saúde para o interior do Brasil. Ok, a bandeira progrediu. Naquela época eles focavam em fazer pesquisa epidemiológica, entendendo a situação de saúde da população, mas foi desativada em 1969. Em 98 ela volta, e dessa vez ela passa a incluir a assistência, né, que é de fato atender diretamente a população, e vai crescendo, se tornou por um tempo o maior projeto da Universidade de São Paulo. No auge dela, lá para 2013, chegaram aí 300 alunos de mais de 10, 15 cursos diferentes da Universidade de São Paulo, sempre focado numa interdisciplinaridade. No entanto, com a pandemia, ela tinha sido desativada, e aí do ano passado para esse, eu juntei meus amigos e a gente decidiu refundar o projeto. E além da grande expedição que é feita pela Bandeira em dezembro, tradicionalmente nesse mês, uma expedição que vão muitos alunos para uma cidade previamente selecionada, esse ano vai ser Iguape, Ilha Comprida, no litoral sul do estado de São Paulo, a gente decidiu que seria útil, seria muito importante para a gente conseguir fazer umas expedições menores, mas em parceria com instituições que já promovem expedições de saúde, para que os alunos conseguissem, mais do que focado no ensino que a bandeira promove, focado na extensão, no sentido de aplicar diretamente na comunidade o que a gente aprende. E diante da catástrofe no Rio Grande do Sul, a gente começou a acionar parceiro, conversar com fundadores de ONGs, presidentes de ONGs, para ver o que a gente conseguiria fazer para colaborar. E chegamos na Xingu Mais Catu, que é uma ONG de um antigo aluno da Faculdade de Medicina, que atua tradicionalmente com comunidades indígenas na região do Xingu e do Catu. No entanto, eles já estavam fazendo uma ação lá no Rio Grande do Sul, junto com a Cruz Vermelha Brasileira e com a Cruz Vermelha de Caxias do Sul. E aí a gente falou, vamos agregar. Preparamos um trabalho bem grande, uma equipe de quase 40 pessoas em 2 semanas, e dividindo em equipes remotas, a gente ia atendendo comunidade indígena, quilombola, rural e até urbana com o nosso projeto.
Ai, que incrível, não? Que tradicional projeto que vai ganhando novas roupagens, né? Como o Pedro está explicando para a gente, diante das necessidades, da realidade. E que situação exatamente, Pedro, vocês encontraram quando chegaram por lá? Descreve um pouco para a gente isso, né? E quais as prioridades, então, que vocês encontraram em termos de atendimento?
Nossa, a situação da cidade, a gente ficou hospedado no CEP, que é o Clube de Empregados da Petrobras, de Canoas. E como a gente está em equipe remota, todo dia a gente atravessava a ponte que passa por cima da Lagoa dos Patos e dirigia pela região. Então a gente via como que a catástrofe tinha atingido o estado. Então tinha lugares, tinha um momento que o pessoal falou, nossa, a Arena do Grêmio fica do lado de um lixão, né? Aí um local que estava dirigindo com a gente falou, não, aí não é um lixão. Aí era uma comunidade que foi arrastada e eles foram recolhendo os destroços e fizeram esse monte de lixo. E é claro que isso afeta diretamente o que a gente encontrava na hora de fazer os atendimentos. Mas como a gente estava atendendo as comunidades isoladas, que ficaram ainda mais negligenciadas depois da catástrofe, muitas não foram atingidas diretamente pela água, mas elas foram atingidas pelo descaso. que, é claro, como o poder público e a iniciativa privada estavam focados em reconstruir os centros urbanos e tudo mais, é claro que essas comunidades ficam um pouco mais negligenciadas do que já são. Então, a gente tanto achava bastante jeca, né, que são essas infecções mais agudas, tinha muita infecção de ciclo oral fecal, que está muito relacionado ao problema de saneamento, uhum. O que a catástrofe com certeza agrava, né? E, além disso, a gente tinha algumas peculiaridades de cada aldeia. Era muito nítido para a gente ver como que uma aldeia tinha uma questão epidemiológica, né? As condições de saúde eram muito diferentes da outra. Uhum. Então, por exemplo, tinha uma comunidade em que a maioria das pessoas de uma das famílias tinha problema visual. E, por sorte, a gente tinha com a gente um retinógrafo, um exame de fenda de olho e um tonômetro, que são aparelhos importantes para oftalmologia, e a gente conseguiu fazer alguns examezinhos que já adiantaram para deixar o agente comunitário de saúde que cuidava daquela comunidade em alerta, para eles conseguirem talvez fazer um tratamento, porque uhum. muitas pessoas ficando cegas, enfim, cada uma tinha sua peculiaridade ali.
Claro. E em termos de atendimentos, quer dizer, quantos atendimentos vocês conseguiram fazer? Dá um painel assim, geral, só para a gente ter uma ideia, não é?
Nossa, foram 449 atendimentos durante 2 semanas. Uhum. A gente tinha lá médicos clínicos que focavam em atender os adultos, tinha médico da família que conseguia atender uma família de 9 pessoas de uma vez, era incrível ver como que o trabalho era integrado, e tinha os pediatras que cuidavam dos fofuchinhos que apareciam pra gente. Também tinha um radiologista, conseguiu fazer ultrassom, se não me engano foram feitos 7 ou 8 pré-natais, uhum. agora não me lembro, mas foi um trabalho bem grande para a condição local.
Agora a gente fica pensando, precisa de um corpo, né, médico importante, ali presente nessas localidades para fazer esse tipo de atendimento, reconhecimento das prioridades, as doenças, os exames, os tratamentos, já iniciar os tratamentos. E o uso da tecnologia também ajuda em lugares remotos? Você falava, olha, a gente levou um retinógrafo, foi isso que você falou, né?
Isso.
Isso é simples, mas enfim, tem muitas outras coisas que vocês tiveram, outros usos de tecnologia que vocês tiveram que fazer, né?
Com certeza. Bom, a gente estava na minha semana, foi no segundo turno coordenando. Uhum. Tinha 18 pessoas com a gente. A gente se dividia em 3 equipes. E na minha equipe é a que ficava o radiologista. Uhum. E a gente conseguia fazer ultrassom, que era um aparelhinho portátil muito bacana. Com um celular ele conseguia enxergar, e com uma qualidade que todo mundo comentou que não esperava que fosse tão boa. Dava para fazer diagnósticos mais complexos ali. Além disso, cada equipe tinha uma Starlink. E aí, com essa internet remota via satélite, era possível, por exemplo, quando aparecia uma manchinha, que era um caso dermatológico, mandar para um dermatologista de São Paulo, que fazia a avaliação e já discutia e explicava qual conduta seria mais bem tomada. Uma coisa que a dermatologia, para quem não é da área, é muito, ou você sabe o que é, não é, ou não se sabe, muito simples. Uhum. E aí, ou você consegue tratar ou não. E como a gente não tinha dermatologia no corpo, foi a tecnologia que permitiu a gente dar um atendimento necessário para essas pessoas.
Olha só, que legal, né? Bom, eu imagino para um médico que está se formando o que vale uma experiência como essa, uma prática como essa, né? Em que você tem que lidar com a realidade ali que você vai encontrar. Então, em termos de experiência, deve ter sido muito importante para você e para esses, para todos os estudantes que formaram esse grupo, e também um pouco a troca de experiência com os parceiros também. A gente já está ali acostumado a fazer esse trabalho. Como é que foi também esse trabalho de parceria?
Foi incrível. Para a maioria dos alunos que estavam lá, era a primeira oportunidade que eles tinham de fazer uma atuação em campo. Uhum. Ainda mais numa situação de catástrofe, certo? E era uma correria de arrumar caixa, coloca no carro, coloca no outro, redistribui os medicamentos, mas todo mundo se envolvia. Então, na parte da bandeira científica, a gente ficou responsável por levar 18 a 20 acadêmicos e médicos por semana. Foram 2 semanas, certo? Aí o pessoal da Cruz Vermelha tinha uma função mais de apoio logístico, e o pessoal da Xingu Mescatu faziam, de fato, essa coordenação logística. Então, tinha 3 logísticos da Xingu Mescatu, tinha 5 da Cruz Vermelha, tanto da brasileira quanto da de Caxias do Sul. E a relação era muito boa. A gente, claro que ficava mais focado na parte médica, mas eles também faziam doação de roupas para as comunidades que a gente visitava. O pessoal da Xingu Mescatu tinha um trabalho de saneamento bem legal, junto com uma ONG chamada Water's Life. Eles conseguiam levar uns filtros sanitários para essas comunidades que não tem água tratada, né?
Uhum.
Então, era uma coisa bem completa que a gente conseguia fazer a partir da parceria que foi formada anteriormente.
Bom, tá aí um pouco desse projeto, enfim, o que mais te impressionou para a gente começar a concluir nesse teu relato todo? A gente tá viajando com você, tentando, né, imaginar como foi mais essa importante fase, esse projeto que é parte do tradicional Bandeira Científica. Então, o que mais te impressionou nisso tudo, Pedro? Aí um relato teu bem pessoal.
Nossa, sendo muito pessoal e subjetivo, quando a gente fala de Porto Alegre, né, da região metropolitana, da capital do Rio Grande do Sul, a gente não espera ter tantas comunidades indígenas e quilombolas quanto a gente achava.
Uhum.
É claro, a gente também atuou em comunidades rurais, também tinha um ônibus nosso, que era da Cruz Vermelha, que a gente estava atuando, que rodava, né, no município de Barra do Ribeiro, a oeste da Lagoa dos Patos, mas quando se fala dessa região, ninguém pensa nessas comunidades. Eu incluso. Então, quando a gente estava conversando com a Xingu Mescatu e eles falaram dessa necessidade, eu não esperava que eu fosse encontrar tanta diversidade, especialmente cultural ali da região. Não esperava que eu fosse encontrar a 100 quilômetros de Porto Alegre essas comunidades. Então, o trabalho que a gente conseguiu fazer, se integrando a elas, e uma delas, o cacique, ele autorizou o pessoal a fazer uma música pra gente, eles cantaram ali, foi uma coisa bem bonita. Então, foi uma experiência transcultural ímpar, assim.
Que legal, muito bacana mesmo você relatar isso aqui pra gente, ter uma noção do que é o trabalho de profissionais, estudantes de medicina, professores, médicos, né, e outros profissionais acostumados a esse tipo de trabalho, trabalho conjunto, né, o que pode proporcionar, especialmente em termos de saúde pública, especialmente para as comunidades mais distantes. Né. Parabéns pelo trabalho. Pedro Docema, presidente executivo do projeto Bandeira Científica, aluno da Faculdade de Medicina da USP, e muito obrigada, viu, por você compartilhar isso tudo aqui com a gente.
A gente agradece muito. Posso divulgar o Instagram da Bandeira?
Claro, fique à vontade.
Muito obrigado. Podem seguir lá, por favor, no @bandeiracientifica, tudo junto.
Uhum.
Você vai conseguir acompanhar um pouquinho de como foi esse trabalho e dos trabalhos futuros. Muito obrigado.